Pedro Duarte.
Alô, eixa porra, meu Deus. É isso mesmo.
Começa explosivo, né, o episódio, né?
Rapaz, é isso mesmo, né, Nicolas? Passou o ano aí.
Passou o ano, verdade.
E aí, agora estamos aí.
Nossos projetos voltando aos eixos.
Esse nosso programa que a pessoa, pô, não vou clicar. Esse negócio chupa meu braço, não sei o que é, não vou escutar, não vou... E aí quando escuta, fica surpresa, porque é um programa...
Fica.
Altamente poético, a gente tá aqui sempre aberto, né? Vulnerável, assim, pra falar de coisas que... Mas é verdade.
É verdade, pior que é mesmo.
É muito interessante isso. E é um programa que tem um nome horroroso, mas...
aquele rebrand, né, necessário.
A gente tá precisando, não precisa mudar o nome, porque o pessoal não tá entendendo a proposta. Ao mesmo tempo, a gente mesmo que vai se encontrando aqui. E hoje é seu dia, né, Nicolas?
Hoje é meu dia.
No intercalar. Dos programas.
É verdade. Dessa. E a gente encerrou, ano passado com uma belíssima homenagem, né, a Gal Costa.
Foi.
Que foi uma coisa assim, uma perda que nós tivemos, né, na nossa cultura, tão marcante. Então, assim, também, querendo ou não, começa o ano com mais uma homenagem, né, um tributo a Erasmo Carlos, porque também nos deixou em 2022, né?
Sim.
E acho que não teria como não reverenciá-lo aqui nesse programa.
A gente falou da música Socorro, né? Na interpretação de Gal Costa.
Sim.
De Arnaldo Antunes e Alice Ruiz. Que a gente falou da Arnaldo Antunes e não falou da Alice Ruiz, né? Porque...
Fica aqui errado,
né? Cara, dá errado aqui. Aí foi um ouvinte lá no grupo do Telegram que falou isso.
Olha aí.
Falou revoltadíssimo. Você sentia no tom de voz que ela estava revoltada. Como se a gente tivesse omitido que era a pessoa.
Né? Propositalmente, nada, né?
Gente. É, porque assim, é difícil a gente fazer uma busca hoje, né? Aí a gente faz a pesquisa aqui. Sempre aparece um monte de loucura. A gente tenta dar até um crédito de produção, né, de quem tocou, a gente falou de
total,
tudo
total.
E não aparece o nome dela. Tem que corrigir isso aí nos lugares.
E podem usar o Chupa Meu Braço como a fonte bibliográfica dessa
coleção.
Isso.
Isso é uma maravilha. Onde é que você ouviu isso? Ah, no Chupa Meu Braço. Pronto. Maravilhoso, né?
E voltando ao assunto do programa de hoje, Pedro.
Sim.
Vou recomendar aqui nesse episódio Erasmo Carlos com a canção Largo da Segunda-feira.
Maravilha. Eu sou Pedro Duarte.
E eu, Nicolas Queiroz.
E esse é o...
Chupa meu braço.
Chupa meu braço.
Mas não morde, hein?
É com você, né? É com você, porque graças a Deus voltou e o dia é seu e eu não tenho que trabalhar muito. Mentira, né? Mas enfim, vamos nessa.
Nada,
diga aí.
Rapaz, olha, vou te falar. Essa canção tem coisa pra gente desmembrar aqui, hein? Pra gente falar.
Pô, esse comecinho com um delayzinho ali.
É,
né?
O efeito estéreo também, né? Tipo, esquerda, direita. Dian, 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 vai brincando com isso. Se você tiver com fone ruim, tu vai ser prejudicado agora.
Não, o que eu ia falar era justamente isso, né? Nessa época aí, hoje em dia não faz muito mais isso nas músicas.
Não
A
faz.
Galera meio que comprime pra poder ela ficar uma massa sonora. Se você abre uma música dos anos 70, por exemplo, e uma música de agora, você olha, abre um programa de edição de áudio, você vê a faixa toda gritada, com
o desenho, né?
Entendeu?
Pode crer.
O desenho. Você vê mesmo, né? Que eu falo, você enxerga isso.
É,
e nas
visual.
Músicas mais antigas, você vê uma oscilação muito maior, porque não tinha essa compressão toda. E a galera brincava muito com esse negócio, vou botar só no ouvido direito da pessoa,
isso.
Entendeu? E aí ficava só um pianinho assim, pim, 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 tem, pô, o Jimi Hendrix fazia isso, todo mundo fazia isso também.
Aí o chimbal vai vir só no esquerdo, sabe, pra dar um brilho.
Então, pô, isso é bom demais. Eu acho que tem algumas bandas que fazem tudo mais, mas eu digo assim, a música de massa mais é uma música porrada, assim, um volume mais alto possível e pá, comprimida.
É verdade,
mas é
cara.
Isso aí, a gente tá aí numa música que é autobiográfica e que é... Você que vai explicar, tem um monte de referência aí.
Vou te falar.
Você.
Erasmo Carlos, muita gente vai lembrar na hora, assim, pela questão do iê-iê, né? Da Jovem Guarda.
Sim,
aquela
total.
Coisa do surgimento do rock brasileiro com Roberto Carlos, Vanderléia, né?
Sim.
E assim, é a figura mais marcante, porque é da onde vem o apelido dele de Tremendão, né?
Tremendão.
Exatamente.
Nossa.
Que eu descobri, inclusive, que esse apelido, Pedro, veio da marca de roupa dele, que ele criou nos anos 60, sabia?
E é maravilhoso, vendia de tudo,
de
né?
Colete, essa chapéu, marca. Calça.
E ele tinha uma cara, aquela cara de fumante Bukowski. Era um negócio... Não, porque as câmeras da época não... Entendeu? Pegava o pessoa crua mesmo. Um homem
rústico, né? Ele tinha uma cara rústica. Rústico,
pô, maravilhoso,
cara,
maravilhoso.
E vou te falar que tinha uma galera ali que ele andava na juventude, né? Que é absurda demais, né? Que tipo, Vanderlei, Roberto Carlos, Tim Maia fazia parte dessa galera também.
Sim, era todo uma turma, mesmo bairro ali, né?
A turma da Tijuca era pesada, cara. Assim,
sim.
Boa parte da música carioca ali dos anos 40, 50, que não é bossa nova, vai vir dessa galera aí, sabe?
Sim, é.
É muito doido. E aí, nesse trabalho, né, que vem do álbum Sonhos e Memórias, que é o sétimo álbum de estúdio dele, né? Cara, é um marco, assim, de virada mesmo na carreira dele. Que justamente, se você conhece o Erasmo Carlos por esse tipo de trabalho que nós citamos aqui, vale a pena agora você ouvir pra conhecer o outro lado, né? E até onde vai vir um novo apelido pra ele, que é o Gigante Gentil.
Sim, você falou esse lance da Tijuca aí, a gente vai entrar na música, peraí. Mas acho que isso é legal. Eu não tinha ideia da importância dele pro próprio tropicalismo, né?
É verdade.
Da galera de Caetano, Gil, uma galera que... É surreal o que ele fazia aqui também.
É verdade.
Chegou lá e ao mesmo tempo foi João Gilberto que chegou antes. É uma troca Rio-Bahia impressionante.
Né?
Parece que eles estavam no mesmo momento energético, vamos dizer assim, sabe como é?
Pô, devia ser galera... muito foda, cara, os encontros pessoal, hein? Com as festas. Caraca.
Mas vamos lá, então,
Vamos lá. Inclusive, a música, ela começa com a seguinte estrofe, né? No Largo da Segunda-feira, onde eu morei um dia, entre gatos, periquitos, plantei minha folia. E era normal.
No Largo da Segunda-feira, onde eu morei um dia, entre gatos, periquitos, plantei minha folia. E era normal.
O Largo da Segunda-feira é no Rio.
Isso, será que exatamente. É na Tijuca. Mesmo, é, na Tijuca
não, né? É na Tijuca. Ah, então é dele mesmo.
Ele fica no encontro da Conde de Bonfim com a Haddock Lobo, entendeu? Ali perto do metrô. É tipo um ponto bem central da Tijuca mesmo, sabe?
Tem Haddock Lobo no Rio também, é?
Tem
em São
Haddock
Paulo
Lobo.
Também tem.
É verdade.
Em Salvador não sei se tem, eu acho que não.
Vamos buscar que souber até.
Vai ter uma Haddock Lobo. Aqui tudo, é tudo Magalhães, pô. Magalhães Neto, Magalhães Tio, Sobrinho. É tudo aí, Magalhães.
Ó. É a galera CM é brabo.
É isso.
Mas enfim, aí o Largo da Segunda-feira é um ponto assim de referência mesmo aqui no Rio, sabe? Principalmente pra essa área, né, da Zona Norte que eu citei.
Parecia uma casa bem tranquila, né, velho? Uma casinha normal
mesmo. É porque
é subúrbio,
né? Assim, hoje a Tijuca cresceu muito, né? E aí até brinca-se falando que é a Zona Sul da Zona Norte, sabe? Porque ela parece uma Copacabana sem praia, praticamente. E aí, só que assim, a origem da Tijuca é subúrbio. Então era casinhas mesmo, sabe? Aquele bairro pequeno, operário, sabe? E aí você vê nessa letra dele, né? Ele fala dos gatos, dos periquitos. Da folia, né? Porque Tijuca também sempre foi um bairro muito festivo, sabe? Em relação ao carnaval. Tem várias escolas de samba da Tijuca.
Sim.
Você tem Unidos da Tijuca, Império da Tijuca, Salgueiro.
Mas aí é uma vida muito dele mesmo, assim. Me parece super autobiográfica mesmo. E eu vou falar pra você, eu não conhecia essa música e não conhecia o lado... Eu conhecia várias músicas que eram dele e eu não sabia. Por causa que na minha memória... Era o lance do iê, entendeu?
Sim.
E é uma parada que a gente aqui, eu não sei se você tem esse sentimento, mas tende a menosprezar um pouco. Porque, pegou um pouco dos Estados Unidos e não sei o quê, entendeu?
Muita versão de música americana, né, também, né?
É, mas não tem versão até hoje. É, de várias
outras. Com certeza.
Sandy Júnior cantou versão, sacou?
Pô, então, demais. Assim. Não, acho que é diferente, né? É diferente mesmo. Acho que é um contraste pra Bossa Nova que tava sendo feita, né? Era uma coisa mais jovem.
Sim.
Mais pop, talvez, sabe? Mas eu acho que... Assim, que é legal conhecer justamente esses trabalhos diferentes, né, dessa galera.
Bom, tem uma música dele que é... Ah, deixa pra lá, vou falar aqui, daqui a pouco eu falo, vamos lá.
Beleza.
Aí vem a outra parte aqui, ó. Alçapões armados no meu quintal, surdo e fantasia no carnaval, meus remédios, minhas pipas, meus colégios.
Alçapões armados no meu quintal, surdo e fantasia pro carnaval, meus colégios.
Caramba, essa parte aí eu gostei, hein? Que já vem uma série de elementos,
a juventude,
né?
É a infância e juventude dele aí, né?
É.
Eu acho que tudo aí é real mesmo, não é metáfora pra nada. O gato que você mencionou no início,
É, total.
O periquito ali, a coisa toda do quintal de casa que ainda tinha essa condição de ter isso, mesmo numa cidade como o Rio, entendeu?
É.
Acho que é um pouco
isso. E uma criança travessa, né, assim, pelo estilo de vida dela, porque você vê o
pegava lance do... passarinho, né?
Pegava ao passarinho, sapão. Curtia fantasia de carnaval, surdo, e ele bota Meus Remédios primeiro, ou seja, devia se machucar pra cacete, sabe? Tropeçar, cair, ralar, né? Minhas pipas, pô, ficava correndo atrás de pipa na rua, subia em telhado de casa dos outros pra pegar pipa, sabe? Achei
e
bem interessante isso.
De onde ele estudou, né?
Meus colégios, né?
Muito bom, muito bom.
Cara, e assim, a gente nem falou tanto disso, mas a parte instrumental também, né?
Sim.
É muito aquele rock que beira ali o psicodélico do início dos anos 70 mesmo, sabe? Uhum. Tá muito em sintonia que tá rolando lá fora, inclusive, sabe?
É, o que é bem curioso, né? Porque a gente não tinha acesso, né? Era muito raro aí.
Com tanta facilidade, né?
É. De entender. Quando chegava muito atrasado já, né? E aí poucas pessoas tinham aquele parente que voltava do exterior, se conta muito isso aí, né?
Demais,
cara. E trazia
cara.
Disco e tal. É, e mas ao mesmo tempo o produtor tava ligado aí, porque, velho, ele bota mesmo o lance.
Cara, é muito bonito, né?
É, o delayzinho e é uma música que ele só tá narrando esse pedaço, assim.
Cara, é uma ótima música pra você, de fato, botar no fim da tarde, sabe? Tomar um cafezinho.
É mesmo.
E ela vai tocando ali. Se você tiver um aparelho de vinil, então, pô, tu vai ter uma experiência incrível, sabe?
Olha, eu vou falar, eu era contra vinil em casa, hoje em dia. Até porque minha casa agora é minúscula, mas eu continuo contra nesse sentido de eu comprar, de eu correr atrás.
Eu também.
Mas o chiado é interessante, velho. É fogo.
É
talvez
bonito
a gente
demais,
tenha que se acostumado,
né,
com lo-fi, a coisa assim, mas você dá o play numa música velha, vem com aquele chiado. Foi o jeito que deram pra masterizar.
Pô, ainda mais a pessoa que tem um som legal, né? Que também tem isso.
Pois é, porra.
Pô, é uma experiência mesmo, cara. Vou te falar, em casa de amigos que eu fui que tem, pô, é maneiro. Eu acho caro, não um hobby que eu ainda penso que eu vou entrar logo, sabe?
Deixa gastar com outras coisas antes, né?
Exatamente.
É, vamos lá.
Mas enfim, seguindo aqui a letra, né? Ele manda. Matoso, Praça da Bandeira, meu caldo de cana. As entradas, as bandeiras, de fim de semana. E era normal.
Matoso, Praça da Bandeira, meu caldo de cana. As entradas, as bandeiras, de fim de semana. E era normal.
Cara, essa parte é geográfica mesmo, sabe? Se antes ele falava dos elementos, agora ele tá pontuando no mapa, assim, botou um pin, né, no mapa. Rua do Matoso conecta a Praça da Bandeira com a Tijuca, porque Praça da Bandeira é um bairro, beira a linha do trem, que vem da Mangueira, do Maracanã, sabe? Sentido central do Brasil, né? E a Rua do Matoso é justamente onde vivia o Tim Maia, por exemplo. Quem conheceu a biografia dele, viu o filme, se passa uma parte na Rua do Matoso, sabe? Essa galera frequentava muito a esquina do Matoso com a Haddock Lobo, que aí você vai em sentido Largo da Segunda-feira.
Aí que beleza.
Caldo de cana, ou seja, daqueles comércios de rua, né? As entradas, as bandeiras, eu acho que pode ser uma coisa ainda de carnaval mesmo, sabe?
Eu acho também, porque tem um pouco de carnaval em todo momento aí, né? Você tem aí o surdo e a fantasia do carnaval.
A folia, né?
A folia da primeira estrofe ali, eu acho que é carnaval também. Mas talvez seja vamos dizer assim, um carnaval de fim de semana. Uma galera na
de
vizinhança.
De rua, né?
Assim,
o carnaval de amigos, assim. Aquele, juntar os amigos e botar o bloco na rua, saca?
É, não gigante como um carnaval. Até porque o carnaval em si não precisa ser gigante também.
Eu valorizo muito isso, hein, Pedro?
É, eu acho interessante isso, como a gente tá acostumado. Ah, o bloco de 1 milhão de pessoas.
É, exatamente,
ou,
cara. Pô,
ou
tá
o camarote
sobre esses dias,
e
cara.
Às vezes o carnaval tem 20 pessoas, velho. E a galera faz aquela festa ali... absurdamente, você nem lembra o que você fez os dias, mas tem 20 pessoas que é a sua galera, entendeu? Que
pô,
curte do
seu
jeito.
Pô, isso
é bom
pra cacete, cara. Isso é muito legal.
Interessante pra caramba.
E vai morrendo mesmo com o tempo, né? Isso era muito comum no subúrbio carioca, dos bairros terem seus pequenos blocos, dos moradores ali, dos amigos, vizinhos, sabe?
Sim, eu tive
e
isso.
E alguns foram crescendo, foram chamando gente, né? Foram tomando destaque, mas assim, o fenômeno, você botar teu bloco na rua, não morria, né? E tá morrendo um pouco mais, assim, tô sentindo isso, sabe?
Tá mais burocrático, eu acho, né? E mais caro, e tudo tem que virar um comércio gigante, e aí patrocínio da cerveja e tal, sei
exatamente,
lá, vira uma coisa muito
exatamente.
Mega, e o carnaval não precisa disso, acho que é isso que é interessante, de Da gente vai retomar um dia.
A gente lembrar, né, disso, né? Ouvir essas músicas ajuda nisso.
E aí, velho, vem o finalzinho da música que ele vem. Malhação de Judas, na Aleluia. As perguntas todas, banhos de cuia. Minhas dores, meus pecados, meus amores.
Malhação de Judas, na Aleluia. As perguntas todas, banhos de cuia. Minhas dores, meus pecados, meus amores. Meus pecados, meus amores.
Cara, juventude total, né? Essa parte, porque essa coisa da Malhação de Judas, inclusive, tava já até perdida na minha memória. Na minha infância tinha muito isso em Bangu, sabe? No sábado de Aleluia, na época da Páscoa, né? Porque a Páscoa é a morte de Cristo, então tem aquela coisa de você malhar Judas, que foi quem denunciou Cristo, aquela coisa toda. E eu nunca mais ouvi isso, essa Malhação de Judas, sabe? Nunca mais eu vi. É uma parada bizarra.
Aqui chama de queima, né? De vai queimar o Judas. E...
Ah, saquei.
E aí tem várias brincadeiras, né? Era de pau de sebo e não sei o quê.
É mesmo?
E bota o boneco lá e toca fogo no boneco.
Cara,
já
aqui
vi
era
muito.
Porradaria mesmo. Todo mundo ia com um pedaço de pau e o pessoal saía de rasgando o boneco na porrada, sabe?
Meu
tipo uma
Deus,
pinhata,
não,
sabe?
Queima.
Aí o pessoal queimava os restos, sabe?
Meu Deus.
Mas acho que era por isso que era malhação. Tanto que até rola uma questão sobre o termo judiar, né? Que falam muito na internet que é tornar judeu. Mas eu já vi já alguns historiadores defendendo que vem da malhação de Judas, que é muito anterior ao Holocausto, por exemplo, sabe? Já era uma tradição que veio da coroa portuguesa aqui pro Brasil. E aí, tipo, na virada de século já se usava esse termo de judiar, sabe? De tornar Judas, né?
É como se fosse um verbo, né?
Isso.
Que tem a ver com isso que a gente falou, de malhar mesmo, fazer um bullying até na nossa contemporaneidade aqui, né?
Muito doido.
E é tudo de tradição católica. Tudo. A nossa... É de origem católica aí nessa... Até o carnaval também, a gente não pode esquecer.
É,
o carnaval,
é verdade.
Ele é do
a
calendário.
A festa da carne, né? Pra você marcar a quaresma na sequência, né?
Pois é. Aí tem a parte que é as perguntas todas, banho de cuia. Cara, eu acho que aí é coisa da juventude mesmo, de você estar se perguntando e perguntando várias coisas inconvenientes.
Descobrindo o mundo, né? É.
E o banho de cuia, eu trocaria... Pela minha memória, se fosse trocar, como banho de mangueira.
Ah, entendi.
Entendeu? Tipo.
Entendi. Acho que da época dele, né? Mais antigo, né? Nem mangueira devia ter direito.
Não,
acho que era realmente pegar uma cuiazinha no balde e ficar jogando por cima da cabeça, né?
É a famosa. A mini. É pra se refrescar ali no dia de sol da gorizada da galera mesmo. Tem jeito, né? E aqui é mangueira.
Bom demais,
mesmo.
É.
E aí, Nicolas, eu não sei se eu tô exagerando, mas vendo aqui. Parece que quando ele fala meus remédios, ele fala minhas dores, né? E aí eu achei que tinha um paralelo aí, mas não tem não. Então,
entendi.
Porque depois ele fala meus pecados, meus amores. Eu pensei, meus colégios e meus amores?
Pode ser, cara. Esse paralelo não é ruim, não.
Entendeu? Pode ser, né? Porque, ó, a gente tem a última frase que não se repete, mas repete só a métricazinha assim, né? Meus remédios, minhas pipas, meus colégios. Que eu falei lá em cima.
Isso, exato.
E agora ele termina... Falando minhas dores, meus pecados, meus amores.
Porque a pipa tem essa coisa meio de pecado mesmo, sabe? A pipa é
de roubar, né?
É,
pode ser.
Assim,
né?
Tem muita coisa assim de você invadir terreno pra pegar pipa, sabe? É uma brincadeira que é de uma criança que é mais travessa mesmo, sabe?
É, pode ser mais simples, né? Dar dores com os amores ali, o pecado da putaria mesmo, entendeu?
É.
De você tá ali no... Ou pode ser esse paralelo aí com outro que foi, mas...
Tem uma evolução, né? Parece que ele começa a letra meio criancinha mesmo. E termina ali na adolescência, né?
Eu nunca escolheria uma música dessa. Porque, pra mim, essas referências são muito difíceis, entendeu? Não tem muito a ver com a minha vida, apesar de ter tido aí várias coisas que eu fiz paralelo, né? Como eu falei. Porque meu avô, tipo, caçava passarinho, era normal. Né? No interior, nas áreas farinhas, todo mundo tinha um passarinho. Inclusive, saía com um passarinho pra passear.
Bem comum aqui no subúrbio também, bem.
Você bota na gaiola e sai andando com o seu passarinho,
um
né?
Trinca-ferro, assim, né?
Que loucura, né?
Cara, é muito louco mesmo.
Mas por que que você pegou, assim, tipo...
Então, eu vou te falar, eu conheci Erasmo Carlos, Gilberto Carlos, essa galera, pela minha avó. Minha avó ouvia muito, sempre foi muito fã, tanto que foi uma emoção, assim, quando a gente conseguiu levar ela num show do Roberto Carlos, por exemplo, sabe? Que a família mobilizou pra isso, né? E aí, na faculdade que eu conheci esse outro lado do Erasmo Carlos, dessa parte mais psicodélica, autobiográfica, sabe? E eu gostei muito, achei muito, muito rico mesmo, sabe? Eu tava ouvindo muito The Doors na época, essas bandas assim. E aí o Simon Garfunkel também, né? Que eu até falei contigo aqui em off, né? Que parece muito o estilo de cantar, né?
Sim.
Essa voz meio etérea ali, meio ecoando, sabe? Mas enfim, isso ficou na memória. Eu não confesso que eu não ouvi tanto. Quando o Erasmo faleceu, muitas homenagens foram feitas e tudo mais. E eu vi o Luiz Antônio Simas fazer um post dizendo que era do Erasmo a música mais bonita sobre a Tijuca. Que era essa, Largo da Segunda-feira. E aí eu tô morando na Tijuca, né? E assim, eu gosto muito desse bairro, sabe? Me identifico muito com a cultura aqui. E aí me pegou assim, eu, sabe? Eu falei, caramba, deixa eu ouvir. E quando eu vi, eu, sei lá, parece que eu já ouvi essa música antes, mas não lembrava. Sabe? Eu falei, cara, que sensação curiosa, sabe? Que eu quis trazer pra cá, né?
Pô.
E achei bonito. Inclusive, rolou uma homenagem pra ele pela prefeitura. Agora o Largo da Segunda-feira se chama Largo da Segunda-feira Erasmo Carlos.
Acho que você, então, nem foi pela nostalgia, foi mais pelo seu momento atual e a nostalgia dele, né?
Foi.
Deu pra entender?
Foi um casamento ali, assim, de coisas, né?
Não, é bom.
Eu já, inclusive, encontrei com o Erasmo Carlos, sabia? Lá na Urca. Foi, cara, foi uma história muito doida. Eu estava ali do lado da mureta da Urca, né? Na época que eu fiz a faculdade, o FRJ. E a gente costumava comprar cerveja num lugar que fosse mais barato e beber lá, né? Porque a vista era muito bonita e tudo mais. E todo mundo sabe que quem mora na Urca, todo mundo que eu digo aqui do Rio, pelo menos, sabe quem mora lá é o Roberto Carlos, sabe? E é bem comum até, quando ele era mais novo, né, quando tava com mais saúde, ver ele passando de conversível no bairro, sabe? Saía de casa de conversível, voltava, né?
É.
E aí, nesse momento que eu tava indo, passando, tem uma pontezinha pra você chegar na Urca, né? Eu tava na pontezinha. Cara, me passa um conversível, um amigo até falou, e ali o conversível vindo do Roberto Carlos? Quando a gente olhou, não era o Roberto Carlos, era o Erasmo. E aí eu olhei assim, sabe, passando assim devagarzinho, porque é uma pontezinha pequena, né, não vem acelerando, né, vem devagar. E aí ele deu um tchauzinho pra mim, eu dei um tchauzinho de volta, aí meu amigo me sacaneou, falou assim, ele só deu tchauzinho pra tu porque tá com a camisa do Vasco,
aí,
o Erasmo
ó.
Era vascaíno também, veterado, sabe?
Ah, você tá, você
aí eu falei,
tá
caraca, velho, Erasmo Carlos.
Dando carteirada pra chamar as pessoas. Porra, cara, do bairro que você tava.
Vascaíno.
Mas eu tô brincando, na verdade ele passou na frente pela homenagem,
passou,
né?
Com
a
certeza.
A gente não podia começar, retomar aqui o ano sem homenagear outro grande nome que se foi ano passado. No meu conhecimento, eu vi algumas matérias meio de retrospectiva e de biografia contando dele, assim. E fiquei emocionado, cara. Vou te falar que eu não esperava me emocionar tanto, porque eu acabei descobrindo algumas coisas. E algumas músicas que se ouvia muito na minha casa, eram dele, embora não tivesse a voz dele também.
Ah,
e alguns que tinham a voz dele e eu não reconheci. Nunca tinha reconhecido,
né?
Entendeu?
Mas essa mesmo é um exemplo. Acho que quem ouve essa música sem saber que é dele, talvez não vai cravar que seja ele, sabe, cantando.
Teve uma parte ali no meio do programa que eu falei, vou falar de uma música, outra música dele que eu acho, eu peguei e desisti, mas vou falar agora rapidão. Tem uma música que eu não sabia que era dele, inclusive marcada, gravada por ele e tudo mais, que se ouvia lá em casa, e eu não sabia. É uma música chamada Mulher, que é... tem a ver com... ele tinha esse lance assim até mais... como é que eu posso dizer... não vou dizer feminista, sei se era intencional, mas ele tinha esse lado de realmente entender os direitos das mulheres como igual já nessa época, sabe? E essa música é de fala sobre mulher ser o sexo frágil, né? Dizem que
sim.
A mulher é o sexo frágil, mas que mentira, cabeludo, alguma coisa assim. E aí essa música era dele e eu não sabia.
Não era tendência na época levantar essa bandeira,
pô,
né?
Aí quando foi passando as retrospectivas, os especiais, fui tocando as músicas, eu falei, caramba, esse cara teve presente na minha casa há muito tempo e eu não sabia. E aí me pegou mesmo, assim, me deu uma rasteira. Quando terminou, tava eu aqui, olhei pro lado já chorando também, falei, eita porra, tá foda.
Era um cara muito gentil, né, cara? Um cara assim... realmente muito querido, né? No meio musical, no meio artístico.
Pois é, rapaz.
Uma figura, assim, ímpar mesmo, sabe? Pô, muito bacana mesmo.
É isso, rapaz. Essa tranquilidade aí é bom a gente entender, às vezes, relembrar o passado com essa visão que ele tem aí de olhar só e seguir adiante. Porque a música termina aí, né?
Termina
o resto
aí.
É só música mesmo, instrumental.
Ah, até destaco uma coisa.
É.
Eu gostei muito dessa frase que ele manda, era normal.
Pô, isso
sabe?
Aí, rapaz. É verdade, quase
não
que
é, não?
A gente esquece disso.
Que ele sempre vai lembrando, e ele fala assim com uma tranquilidade, e era normal, sabe?
Era
ou
normal,
seja,
era isso aí.
Não tá
era.
Hipervalorizando, né? Era a realidade que ele vivia, é um passado dele.
Pô, muito bom, bicho. Isso aí é verdade, eu não tinha esquecido, sabe?
Não era extraordinário, era normal.
É uma coisa que a gente... como é que eu posso dizer? Hoje é o que a gente buscaria essa paz aí, né?
É verdade.
Se transformou em extraordinário, tá? O oposto disso. Todo mundo nesses últimos anos que ficou mais em casa e tal, né, tentou ficar trabalhando de casa, não voltar mais o presencial, ficar mais perto das pessoas que já conhece ali.
Demais.
Eu acho que só falta mesmo uma casa, uma
não precisa nem do alçapão, uma casa, né?
Não, isso aí não.
Não quero nem, armadilha
eu
de passarinho,
não. Eu sou muito
não.
De gato também. Pô, rapaz, passarinho tá solto, ele vai lá e enche o saco mesmo. Faz. Passarinho é maravilhoso, mas ele é maravilhoso até quando? Porque tinha, por exemplo, um passarinho na ilha quando eu tava lá, que ele não cantava, ele dava uns gritos.
Nossa.
Parece uma serra, viu? Toda hora aquela miséria. Tinha um ninho em cima da luz da casa, porque a casa
era
de telhado.
Caraca, tô ligado.
Mas, cara, que eu não tô brincando. É, eu tô só brincando, na verdade, é sempre bom. É, e aí quando faz o ninho, você fica preocupado, né?
Aqui tem muito pássaro, sabe onde eu moro? Tem um tipo um morrinho perto, né, que tem uma florestinha. Aqui na Tijuca realmente tem muita ave, cara. Eu já vi tucano, arara, sabe? Aqui assim...
Ah, Salvador, não tem mais árvore quase, né? O cara destruiu a cidade inteira. Tá difícil ter algum pássaro aqui. Os que tem, vai ficar igual a São Paulo, que o pássaro realmente pede socorro. Eu não tenho onde parar. Ele fica desesperado, não tem onde parar. Vou parar onde? Na sua casa? No seu prédio aqui?
Pois é, foda. É. Era normal,
mas aí,
né?
São Paulo tem muito mais árvore, inclusive, que Salvador. Acho que proporcionalmente, hein? Só por título de curiosidade aí. Muito bom, gostei. Vamos nessa aí, né? Juro, meu braço tá de cara nova. A gente botou lá, finalmente.
Rapaz, gostei.
Uma marquinha, um negócio. Acho que em breve, né? Vem convidados, a gente vai começar a caminhar aqui.
Próximo episódio é o seu. Vai querer dar algum spoiler? Vai querer adiantar alguma coisa? Ou vai deixar no mistério?
Não, não quero não. Porque toda vez que eu dou, acontece alguma coisa errada. É, exatamente. Vou ficar na minha.
Tá certo,
inclusive,
então.
Mas eu vou procurar alguma... Mentira, não vou falar mais nada. Deixa quieto. É, vamos lá.
Não atrapalha, não.
Falou.
Valeu, galera. Um abraço.
Valeu, gente. Até a próxima.
Interno.